الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ديس الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره إمام المجدد رحمه الله entrano un nuovo capitolo falando ainda sobre as coisas que constituem shirk e que invalidam o monoteísmo. Disse rahimahullah babu min ash-shirk an yastaghitha bi ghayri llahi aw yad'a ghayra, yani capítulo falando ainda sobre as coisas que constituem shirk. Dentre as coisas que constituem shirk, an yastaghitha bi ghayri llah, yani dentre as coisas que constituem shirk, a pessoa pedir socorro a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou yadua ghayra, ou invocar outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, dentre as coisas que constituem politeísmo é a pessoa buscar ou pedir o socorro em outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como também invocar outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse rahimahullah como evidência desse capítulo: وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse versículo, como vem no surat Yunus: وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ, yani مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ. Essas palavras Allah subhanahu wa ta'ala disse, yani para o seu profeta, de que وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ, e não invoques além de Allah subhanahu wa ta'ala, e não peças a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yanfa'uka wa la yadhurruka, yani essa outra pessoa que você vai invocar, essa criatura que você vai invocar, não te prejudica ou não te beneficia, bem como não te prejudica. Yani aquele que você invocar além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou pedir além de Allah subhanahu wa ta'ala, não é capaz de te beneficiar ou prejudicar. Então, sendo assim, não merece ser pedido. Aquele que não te beneficia ou prejudica, não merece o teu pedido, não merece a tua súplica. Como é que você vai suplicar para alguém que não é capaz de te proteger ou te beneficiar ou prejudicar? Portanto, aqueles que invocam outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, dentre os santos, dentre os profetas, ou seja, quem for que eles adoram, que chamam de santos ou próximos de Allah subhanahu wa ta'ala, esses, essas criaturas, não são capazes de beneficiar ou prejudicar alguém. Sendo assim, a adoração que é feita para eles é uma adoração feita em vão. Portanto, não invoque, não peça aquele que não te irá beneficiar ou prejudicar. E ninguém é capaz de beneficiar ou prejudicar, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse mais à frente no versículo: فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Se você fizer isso, pedir ou invocar aquele que não é capaz de te beneficiar ou prejudicar, então, você, se fazer isso, você será dentre os injustos. Yani, que quer dizer politeísta? Pois o politeísmo constitui injustiça, como dissemos várias vezes. Inna shirka la dhulmun adhim. Yani, o politeísmo é uma grande injustiça. Sendo assim, aqueles que cometem politeísmo são chamados ou são considerados de injustos. Por que são injustos? São injustos porque eles não colocaram a adoração no seu devido lugar. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala criou a eles, deu a eles sustento e protege a eles, dá a eles de comer, de beber, e meia volta vão adorar outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, que nem têm atributos divinos. Portanto, isso constitui uma grande injustiça. Isso constitui uma grande injustiça. Daí que o politeísta é injusto. Inna shirka la dhulmun adhim. E o politeísmo também constitui injustiça. Portanto, aquele que invoca outros além de Allah subhanahu wa ta'ala e pede outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, os que não são capazes de beneficiar a ele nem prejudicar a eles, fazendo isso, eles cometem politeísmo, que é a injustiça mais grande que existe, que o servo pode cometer. E por que que o Sheikh Rahimahullah mencionou esse capítulo? O Sheikh Rahimahullah mencionou esse capítulo, pois isso que ele mencionou, pedido de socorro a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, é algo que constitui shirk, que contraria aquilo que é a realidade ou a natureza do monoteísmo. Aquilo que é a natureza do monoteísmo. Portanto, pedir socorro a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala é algo que contraria o monoteísmo, é algo que contraria o monoteísmo. Portanto, não é permitido ao monoteísta de pedir socorro a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala ou invocar a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh Rahimahullah, quando se a gente olhar para o capítulo, ele disse: Min ash-shirki an yastaghitha bighayrillahi aw yad'uwa ghayra. A pessoa pedir socorro para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como invocar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istighatha, que é o pedido de socorro, faz parte do dua, mas tem uma particularidade, que é um dua, é uma prece que a pessoa faz no momento da aflição, quando a pessoa é assolada por uma aflição e quer sair dessa aflição, aí a pessoa faz o pedido de ajuda, e isso é considerado como al-istighatha, talab al-ghawth. Por exemplo, a pessoa afogou-se no mar e a pessoa pede socorro. A pessoa pede socorro. Portanto, nesse período onde ele está aflito, o seu dua é chamado de istighatha. Enquanto que o dua, de uma forma geral, é algo que abrange todas as circunstâncias, em momentos de aflição e bem como em tempos de prosperidade. Portanto, a diferença entre istighatha e dua é que istighatha é um dua feito nos momentos de aflição, quando a pessoa é assolada por algo e quer sair dessa aflição. Isso é que é considerado como istighatha. Enquanto dua é a prece que é feita a qualquer momento. É a prece que é feita a qualquer momento. Portanto, mais uma vez, al-istighatha é o dua que a pessoa faz, é a prece que a pessoa faz quando se encontra na aflição. Enquanto que o dua, de uma forma geral, é a prece que a pessoa faz, ou a súplica que a pessoa faz, em qualquer circunstância. E esse versículo, de uma forma geral, Allah subhanahu wa ta'ala proíbe nele, o seu profeta, de invocar outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, dentre as suas criaturas, que são, por natureza, incapazes de fazerem chegar algum benefício, ou são capazes de proteger a pessoa de qualquer mal. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala explicou, nesse versículo, de que aquele que invocar outro além dele e pedir outro além dele, essa pessoa é considerada como injusta, que é yani, shirk, yani, que é a pessoa que cometeu o politeísmo. Portanto, a proibição nesse versículo não é yani, exclusiva ao profeta sallallahu alaihi wasallam, mas sim abrange a todos os muçulmanos essa proibição de não invocar ou não pedir outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, que são capazes de fazer chegar algum bem ou algum mal à pessoa. Essa proibição abrange tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como outros além do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é yani, que são a sua umma, a sua nação. Portanto, este versículo mostra-nos de que é proibido invocar a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, dentre as lições que podemos tirar neste versículo é que invocar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui politeísmo maior e algo que tira a pessoa do Islam. E também este versículo mostra-nos de que se o profeta invocasse a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, ele seria dos politeístas. Então, o que fará outro além do profeta sallallahu alaihi wasallam? Se Allah subhanahu wa ta'ala alerta o profeta de que se ele invocar outros além de Allah, então ele será dos politeístas. Então, o que fará as pessoas além do profeta sallallahu alaihi wasallam? Portanto, a proibição abrange a todos. A proibição de não invocar outros além de Allah subhanahu wa ta'ala é uma proibição que abrange a todos, tanto a profeta, bem como a sua umma. E também este versículo mostra-nos de que esses que são adorados além de Allah subhanahu wa ta'ala, seja quem forem, são incapazes de trazer algum benefício à pessoa que invoca a eles, ou também são incapazes de proteger aquele que invoca ele de qualquer mal. Portanto, quando a gente vê aqueles que adoram sepulturas, adoram santos, esses indivíduos é como se acreditassem que esses que eles estão a invocar na sepultura têm características divinas. Yani, a sua crença, o que eles faz ir e invocar essas pessoas, é algo que eles têm dentro de si, de que essas pessoas têm características divinas de fazer chegar a eles algo benéfico ou de proteger a eles contra algum mal. Portanto, esse é um grande shirk. É um grande shirk. Pois todo aquele que tem intelecto no seu devido lugar, pois aquele que comete politeísmo, o intelecto dele está fora do lugar. O intelecto dele está fora do lugar. Pois quando você vê uma pedra, por exemplo, aqueles que adoram Buda, adoram outros ídolos, quando você vê uma pedra que foi esculpida em forma de uma pessoa, essa pedra pode ficar 200 anos, nem se move, nem é capaz de se mover. E quando chove, nem é capaz de se proteger da água da chuva. E quando faz muito sol, não é capaz de se proteger contra os raios do sol. Quer dizer que a pessoa que adora ele é melhor do que ele nesses aspectos. É uma pedra, não beneficia nem prejudica. Isso é uma visão do intelecto são. Quanto àqueles que os seus intelectos saíram dos seus lugares devido ao shirk que eles têm, acreditam que uma pedra que está fixa há não sei quantos anos é capaz de trazer a eles benefício ou prejuízos. Enquanto eles próprios, essas pedras, se um animal, um pássaro, por exemplo, vir e defecar, akramakumullah, defecar, yani, sobre eles, não são capazes de se proteger disso. Portanto, são, yani, divindades que não têm sequer uma pequena característica, que merece ser adorada. Uma pedra. Daí que, como vê em algumas narrações, de que os mushrikun no tempo de Jahiliya viajavam com pedras e, quando chegassem a um sítio, tiravam algumas dessas pedras e faziam, colocavam para yani, para preparar a sua comida. E depois usavam essas mesmas pedras para adorarem. E outros que adoravam até tâmaras, quando ficassem com fome, comiam as tâmaras que eles adoravam. Então, veja o intelecto dessas pessoas. E isso é algo que existe até nos dias de hoje. Infelizmente, alguns que se atribuem ao Islã também têm esses atos que são contrários àquilo que é um intelecto normal. Você vê alguém indo ao campo de Abdul Qadir Jilani ou Ahmed Badawi, vão para lá, outros até yani, ficam com humildade que eles nem têm durante a oração. Fazem até choros, gritos, ya Sheikh Fulano, dá-me isto, dá-me aquilo, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu apoio. A'udhu billah. Onde está o intelecto dessas pessoas? Qual é a diferença deles e a diferença daqueles que adoravam Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat? Qual é a diferença entre eles? A diferença só são os nomes. Aquele adorava Al-Lat e Al-Uzza e você adora Abdul Qadir Jilani ou yani, Ahmed Al-Badawi, ou seja, quem for dentre o que eles chamam de santos. Portanto, essa narração mostra-nos de que a shirk ocorre quando a pessoa também invoca outros além de Allah subhanahu wa ta'ala ou pede a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E os sábios mencionaram uma masala que é no que diz respeito ao pedido de socorro. Yani, se a pessoa pedir socorro a alguém que ele sabe de que é capaz de socorrer a ele na situação que ele se encontra, então não há mal em a pessoa pedir socorro a ele. Yani, por exemplo, a pessoa está a se afogar e existe um salva-vida à sua frente. Não há mal em a pessoa pedir socorro a ele, pois ele sabe que, por natureza, esse indivíduo é capaz de salvar a ele. É capaz de salvar a ele. E se a gente mudar o cenário, se esse indivíduo está a se afogar e ele começa a gritar Ya Sheikh Abdul Qadir, Ya Sheikh Fulano, salva-me da situação que eu me encontro, isso constitui shirk sem sombra de dúvidas. Portanto, devemos saber diferenciar entre esses dois casos. Yani, se a pessoa pedir socorro a alguém que ele sabe que é capaz de o socorrer na circunstância que ele se encontra, então não há mal nisso, né? Ele pedir socorro. Como o caso de alguém, por exemplo, está a ser perseguido com yani, indivíduos maldosos e encontra um grupo de pessoas. E ele sabe de que esse grupo de pessoas são capazes de defender a ele contra esse indivíduo maldoso que vem atrás dele. Nesse caso, não há mal é a pessoa pedir socorro. Mas se a pessoa pedir socorro a alguém que não é capaz de o socorrer, como alguém que está na sepultura, ou alguém que está distante, yani, alguém, por exemplo, está a afundar e está a pedir socorro a alguém que está num outro país, distante. Portanto, isso não tem cabimento. E isso mostra que ele acredita que essa pessoa que está distante é capaz de ouvir a ele nessa distância. E isso é um atributo divino. Portanto, isso constitui Shirk, pois ele não pediu socorro a esse que está distante, num outro país, excepto com uma crença que ele tem de que essa tal pessoa que está distante vai ouvir a ele. Portanto, devemos diferenciar estes dois casos. Mais uma vez, se a pessoa pedir socorro naquilo que outra criatura é capaz de o socorrer, não há mal nisso, mas se não for capaz de socorrer ele nisso, então não é permitido a pessoa de pedir socorro para outros, além de Allah subhanahu wa ta'ala, nesses assuntos. A pessoa está sendo perseguida com um animal feroz e pede ajuda a alguém na sua frente. E isso é algo que não há mal. A pessoa está a cair de um sítio e pede ajuda a alguém para segurar a mão dele, pois ele sabe de que essa pessoa é capaz de socorrer nessa circunstância que ele se encontra. Portanto, isso não é algo que constitui shirk. Torna-se shirk quando ele invoca alguém que não está presente, invoca alguém que está que está morto, ou invoca outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, dentre o que eles chamam de piedosos ou até mesmo os profetas. Se alguém estiver a se afogar e dizer Ya Rasulallah, salve-me, isso constitui shirk. Constitui shirk, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam não é capaz de salvar nessa circunstância que você se encontra, nem outra circunstância que você se encontra. Ele, sallallahu alaihi wasallam, faleceu. Enqata amalu, sua ligação com esse mundo terminou. Ele agora está no outro mundo. Sendo assim, não é permitido você de invocar a ele ou pedir ajuda dele, sallallahu alaihi wasallam, ou seja, quem for dentre os mashaykhs ou os piedosos, como alguns chamam. E mais à frente, Allah subhanahu wa ta'ala disse, como mencionou o sheikh num outro sura: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala disse nesse versículo: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Se algo de mal te acontecer, então, se Allah subhanahu wa ta'ala te colocar algo de mal, então ninguém é capaz de te tirar dessa circunstância que você se encontra, senão ele subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, te testar com a pobreza, ninguém é capaz de tirar da pobreza, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala te testar com a doença, ninguém é capaz de te tirar desse estado, de doença, para a saúde, senão Ele subhanahu wa ta'ala. Portanto, qualquer circunstância que a pessoa se encontra, ninguém é capaz de tirar ele desse estado para outro, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Isso também é o significado de wala hawla wala quwwata illa billah. Ninguém é capaz ou ninguém tem força de te tirar de um estado para outro, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que essas palavras são bastante pesadas, wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, se algo de mal te assolar, que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, então ninguém é capaz de te tirar dessa aflição senão Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. E se Allah subhanahu wa ta'ala quiser que você seja próspero, então não há alguém que pode impedir a chegada dessa dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala a ti. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou a ti de rizq, de sustento, ninguém é capaz de interferir nisso. Se Allah subhanahu wa ta'ala decretou que você vai ser rico ou de que você vai ter algo, ninguém é capaz de interferir nisso, bloquear a chegada dessa dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala a ti. E essa crença, se a pessoa tiver essa crença, coloca a pessoa sossegada. Não é como alguns que vivem com base em superstições e estão apegados à feitiçaria. Quando algo de mal lhes acontece, dizem que a causa disso é fulano. Se algo de mal lhes acontece, dizem a causa disso é fulano. As pessoas estão com inveja ou tal e tal coisa. Tudo isso é não ter crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Pois o bem que foi prescrito que irá chegar a ti, ninguém é capaz de interferir nisso. Colocar uma barreira e impedir que esse bem que Allah subhanahu wa ta'ala decretou a ti, chegue a ti. Ninguém é capaz. Da mesma forma como se Allah subhanahu wa ta'ala decretar que um mal te vai assolar, então não há ninguém que vai, não há ninguém que possa interferir também ou bloquear a chegada desse mal a ti. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala é o único que a gente deve voltar em todos os assuntos, subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala faz chegar a quem ele quer dentre os seus servos, o que ele subhanahu wa ta'ala quer. Não há interferência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer que ocorra no servo. Não há interferência. Se Allah subhanahu wa ta'ala decretou você ter um filho, você vai ter um filho. Nada pode impedir isso. Se Allah subhanahu wa ta'ala decretou que a mulher não irá engravidar, não há nada que vai interferir nisso. Portanto, o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala acontece da forma como ele subhanahu wa ta'ala decretou subhanahu wa ta'ala. وهو الغفور الرحيم. E Allah subhanahu wa ta'ala é o Ghafur, perdoa os pecados dos servos quando eles se submetem ao arrependimento. Allah subhanahu wa ta'ala é o Ghafur. Ele perdoa. O seu perdão é vasto. Por mais que a pessoa tenha cometido o pecado equivalente aos céus e à terra, a partir do momento que ele for pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala irá de perdoar a ele. Irá de perdoar a ele. Por mais que ele tenha matado milhões de pessoas, que são pecados maiores, a partir do momento que ele voltar a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala irá de perdoar a ele. E Allah subhanahu wa ta'ala também é misericordioso para com seus servos. Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso para com os seus servos. Tanto esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala informa que ele subhanahu wa ta'ala é o detentor da soberania e do domínio. Ele é quem dá subhanahu wa ta'ala e ele é quem proíbe. Ele é quem faz chegar o bem ao servo. Também ele é quem faz chegar o mal ao servo. E ninguém interfere nisso, subhanahu wa ta'ala. Sua soberania, subhanahu wa ta'ala, é absoluta. E a sua força e o seu domínio é absoluto. Não há criatura que é capaz de impedir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decreta nesse mundo, subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, sendo esse o caso de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem tem a soberania absoluta, é quem tem o domínio absoluto, ele é quem dá, ele é quem proíbe, ele é quem faz chegar o bem e o mal. Sendo esse o caso, então, isso implica que somente ele, subhanahu wa ta'ala, é quem deve ser adorado com a súplica, com o pedido de socorro, Pois ele, subhanahu wa ta'ala, é o único capaz de te dar aquilo que você pretende e é o único que é capaz de te tirar da aflição, subhanahu wa ta'ala. Portanto, se o servo sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala é o Todo-Poderoso, é o soberano absoluto, o dominador dos céus e da terra, se a pessoa souber de que Allah subhanahu wa ta'ala tem esses atributos, então implica que ele irá direcionar somente Allah subhanahu wa ta'ala a sua adoração. E dentre as formas de adoração é o dua, o pedido que a pessoa faz para obter algo, bem como também o pedido de socorro. Portanto, subhanahu wa ta'ala é o único que merece adoração. É o único que merece adoração. E aquilo que é adorado além dele, subhanahu wa ta'ala, é adorado falsamente. É adorado falsamente. Portanto, o tawhid al-rububiyya, que é o monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio, é uma evidência clara do monoteísmo ou na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala no que diz respeito à adoração. A partir do momento que você conhece os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, de que ele é quem domina, ele é que controla os céus e a terra, isso é suficiente para você colocar Allah subhanahu wa ta'ala como a única divindade que você direciona a sua adoração. Pois ninguém merece adoração senão ele subhanahu wa ta'ala, pois ele é quem tem os atributos absolutos. Dentre as lições que podemos tirar neste versículo é que é obrigatório singularizarmos Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, pois ele subhanahu wa ta'ala também é o único no seu senhorio subhanahu wa ta'ala. E também este versículo mostra-nos de que aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que é invocado além de Allah subhanahu wa ta'ala, é tudo falso. Pois, isso que é adorado além dele, subhanahu wa ta'ala, não é capaz de beneficiar, não é capaz de prejudicar. Sendo assim, a adoração que é feita para essas criaturas outras além de Allah subhanahu wa ta'ala, a adoração que é feita para eles é uma adoração falsa. Portanto, essas são algumas lições que podemos tirar dessas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e também deste capítulo que o Sheikh Rahimahullah mencionou. Iremos dar continuidade aos restantes versículos nas próximas oportunidades. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.